sejam bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, esta semana continuas a tua caça aí aos preços da eletricidade, continuas a tentar perceber como é que has de baixar a nossa fatura de eletricidade. O que é que tu nos consegues dizer sobre os detalhes do preço da eletricidade?
A parte do preço da eletricidade que nós podemos baixar não depende muito de nós, não é? Nós começamos esta saga por causa daquele artigo sobre o preço da eletricidade na Europa, onde se evidencia claramente que o preço da eletricidade em Portugal tem uma forte incorporação da parte dos impostos e das taxas. E daí até tentar perceber que taxas eram essas é que nos levou, digamos que, a esta pequena investigação. E socorrendo-nos de informação que obtivemos em documentação da ERSE, o que nós verificamos, digamos, já no passado, é que cerca de 40% do custo da energia é energia propriamente dita, e tudo o resto são valores que se somam a esse parte do preço da energia e que dão o preço final que nós pagamos pelo quilowatt-hora. Num dos dois primeiros artigos que vamos fazer esta semana sobre o tema, uma das partes que me surpreendeu mais foi saber que do preço total da energia que pagamos, apenas 2,5% são respeitantes à comercialização. Ou seja, quando pagamos os 18 cêntimos por quilowatt-hora ao nosso comercializador, o comercializador fica com uma pequeníssima percentagem desses cêntimos. E esse valor, aparentemente, segundo a ERSE, é 2,5%. Isso fez-me logo alguma confusão, mas também me deu alguma explicação de porque é que estes leilões da DECO e porque é que estas ofertas dos vários comercializadores de energia no Mercado Livre, agora não é? São incapazes de descer substancialmente o preço. Ou seja, como só são 2,5%, ficam para eles, não é? O máximo teórico que eles até deveriam ser capazes de fazer são os tais 2,5% de desconto. Portanto, se temos aí ofertas no mercado a fazer 5% de desconto, dá a ideia que já estão aí para além da margem que eles próprios têm.
Tu achas que se pode falar de vender abaixo da margem, que eles não estão a ganhar a margem noutro sítio?
É possível. 40% ou 39,7%, segundo a ERSE, é do preço da energia. Nós sabemos que
Produção da
a
energia, não é?
energia em Portugal é quem a produz, tipicamente. A EDP produz energia, vende a si própria, entre aspas, não é? Depois comercializa. E, portanto, obviamente, pode ter uma margem de um lado, terá certamente uma margem no outro. Já outros operadores, é mais discutível. Eu não conheço, obviamente, em pormenor, como é que a Galp produz energia elétrica, tem alguma posição em termos das centrais a gás, que é um dos laços da Galp, não é? Mas esses comercializadores que não têm produção, é mais difícil perceber como é que efetivamente conseguem baixar esses 2,5%, se não conseguirem ter parte dessa margem numa das outras parcelas. E é preciso perceber que, portanto, os 40% vão para a energia, isto em termos mais ou menos arredondados. Depois há parcelas como o uso global do sistema, que levam quase 27%, 20% para o uso da redistribuição de baixa tensão, 5% para média tensão, 1% para alta tensão, e depois os restantes 4% para o uso da rede de transporte. Portanto, os comercializadores só têm ali os seus 2,5% e é supostamente aí que podem mexer. E isto para mim explica um bocado de porque é que realmente não temos tarifários em Portugal para os clientes domésticos, como é óbvio, estamos a falar de valores para os clientes domésticos em baixa tensão, porque, digamos, para a muito alta tensão e para a alta tensão, e mesmo para a média tensão, esta distribuição percentual é distinta. E, portanto, perdi, entre aspas, quase a esperança de que haja por aí descontos mais significativos na eletricidade, porque olhando para esta distribuição de valores, é claramente impossível ir para além, substancialmente para além dos 2,5% em termos de desconto.
António, e estes preços já incluem aquelas taxas e taxinhas que a gente está sempre a reclamar?
O preço obviamente inclui as taxas e taxinhas. Uma das coisas que eu já tinha notado aqui há uns tempos, mas são daquelas letras pequeninas que nós nunca damos muita importância na fatura da eletricidade. E todos poderão ver na parte final das faturas, diz que qualquer coisa do género, o valor indicado inclui os encargos relativos ao acesso às redes no valor de X, né? E depois
Consegues
diz
dizer
também
isso
os custos de
tudo?
interesse económico geral, se é incluídos no acesso às redes, correspondem a. E esses valores são substanciais. Eu tenho, por exemplo, aqui uma fatura bimestral à minha frente de 88 euros, dos quais o custo de acesso às redes é 38,41, ou seja, é quase metade, ainda está um bocadinho longe de metade, mas é um valor substancial. E destes, os CIEG, os tais custos de interesse económico geral, são de 1,62, ou seja, quase um quarto do valor total. Portanto, estamos a falar do impacto das taxas. Eu quando digo 88 euros, estes 88 euros também obviamente já incluem o IVA, já incluem a contribuição audiovisual. Portanto, se formos descascar isto, estamos a pagar provavelmente os tais 40% disto, são 36 € de energia, e o resto para chegar aos 88 são as outras taxas, impostos e coisas do género que pagamos na fatura da eletricidade.
Essas taxas que tu estás a falar pagam o quê?
Ora, isso foi outra investigação que fomos fazer no documento TS. E a lista é absolutamente surpreendente. A lista tem não sei quantos pontos. É preciso dizer, ele foi copy-paste do documento TS para o site. E paga de tudo um pouco. Obviamente, a dimensão de cada um destes fatores é muito distinta, mas paga tipo os custos com a entidade reguladora dos serviços energéticos, ou seja, a própria ERC é paga através da nossa fatura,
A
mas paga também
regulação.
a autoridade da concorrência, exatamente. Paga o custo com os terrenos afetos ao domínio público hídrico, amortização e remuneração. Eu imagino que todos aqueles terrenos que estão inundados pelas barragens estejam a ser pagos, faz algum sentido também. Pagam-se amortizações e juros do déficit tarifário de coisas tão antigas como 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, mais juros sobre custos, a tarifa social, até a limpeza das florestas está aqui incluída. Aqui o sítio que diz custos com a gestão das faixas de combustíveis no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios, entre parênteses, limpeza de corredores de linhas aéreas. Portanto, na eletricidade pagamos. E pagamos depois, obviamente, as partes mais importantes, que nós depois traduzimos em gráfico. É um gráfico que mostra a evolução deste CIEG ao longo. Ou desde 1999. E o gráfico é brutal. O gráfico em 2000 começa com qualquer coisa como está aí 150, 200 milhões de euros. Em 2013 o valor já vai em qualquer coisa como. Eu tenho aqui o valor, alguns são 2.588 milhões de euros. Um valor absolutamente astronómico. Dos quais há duas grandes parcelas. Uma delas tem a ver com produção em regime especial. É mais um daqueles termos que dá para tudo e mais alguma coisa, mas que inclui basicamente dois grandes fatores. A produção em termos de energia eólica e a produção de energia em termos de cogeração. Ou seja, basicamente, são estes dois fatores que contribuem mais para o que se chama PRE, produção em regime especial. E depois, também uma coisa que se chama SMEC, que é um custos para a manutenção do equilíbrio contratual, mais um grande palavrão que pronto, já estende um bocadinho para além do objetivo de poupar melhor, mas que
Isso
é
é o
outra
quê?
grande fatia. Eu penso que isto pelo pouco que li, é um valor que é pago às centrais, a determinadas centrais que produzem eletricidade, que eu penso que são as térmicas, a gás natural e a carvão, mas isto já não foi qualquer coisa que eu investiguei em profundidade, e é um subsídio, uma taxa, algo que lhes é pago. Em termos contratuais. E que são as tais rendas, que também já falámos no passado, rendas na área de Estamos neste caso do SMEC, CMEC, a falar de qualquer coisa que supera os 500 milhões de euros.
Isso é paga quem? Conseguiste saber?
Isso é pago aos donos dessas centrais, portanto, estamos a falar de EDPs e outras empresas que produzem energia em Portugal, mais duas ou três.
António, esta semana ficámos a saber que a gasolina nunca esteve tão baixa desde que começámos a poupar melhor. Aquela.
Uma notícia é que já não podemos dizer da eletricidade.
Exato. Já tem a ver com a gasolina. Tem a ver com a gasolina sem chumbo e o controle que eu faço aos custos das minhas viagens para o trabalho e de trabalho para casa, e em que me apercebi que a gasolina sem chumbo chegou aos 1,48, onde eu ponho gasolina. Tu continuas a ir pôr gasolina ao sítio mais barato da zona ou continuas a fazer o jogo dos cupões?
Eu continuo a fazer o jogo dos cupões
Jogo dos
de
cupões.
gasóleo, por isso é que estes valores para mim são um bocado estranhos, né? Mas também tenho reparado que realmente nos últimos tempos o gasóleo está relativamente mais barato. Tenho feito algumas experiências em termos, digamos, de outras opções, porque aqui ao meu redor não há digamos que estações de serviço ou sítios onde se possa abastecer combustíveis low cost. O mais perto é relativamente longe, são para aí uns 15 km e portanto estar-me a deslocar uma distância significativa para ir abastecer também tem os seus problemas. E por isso continuo a tentar maximizar o valor do desconto em cupom. Já tentei fazer o abastecimento noutras bombas com outros tipos de promoções. Digamos que aos fins de semana, por exemplo, a Repsol dá um desconto agradável, mas feitas as contas, para mim não compensa.
Mas então tu ficas tu andas a fazer as contas aos descontos. Eu pessoalmente prefiro que as pessoas sejam mais diretas e que não escondam o preço por trás de descontos ligados a outras marcas e empresas e que depois nos obrigam a andar para um lado de um sítio e para o outro. E costumo encontrar isto é que chamam as bombas low cost, que é quem na realidade faz o preço direto.
Exato.
E eu prefiro o preço direto, porque é mais controlável. Quando começa a entrar com cupões em que tu começas a andar a saltar de um lado para o outro, e nós já vimos que isso se traduz geralmente em nada, eu tenho tendência para descartar essa opção, não é? Porque vais aqui, metes gasolina, vais aqui, gastas não sei o que e ganhas desconto para pôr gasolina. Nunca há realmente o desconto, nunca usufrues realmente o desconto, porque para usufruir do desconto tens que ir fazer outra despesa.
Certo. E isso já vimos também nas contas de descontos, por exemplo, do Continente, que o desconto depois não é o que parece,
Desconto não é o que parece.
né? Mas o que eu no meu caso consigo maximizar é realmente esses descontos, ou seja,
Mas
feitas
porque
as
tu já
contas possível real.
fazias, ou
Exato.
seja, tu
Porque consigo
limitaste-te a
tirar partido
usufruir de
dele.
uma oportunidade porque já fazias. E não
Exato.
vais, não mudaste o teu comportamento, que é o que é pretendido com esse tipo de descontos, não mudaste só para usufruir de um desconto
Exatamente,
numa
é isso mesmo.
marca que tu não usavas. Portanto, para ti é um nice to have, mas se surgisse aí na bomba imediatamente ao lado um preço direto, em que o preço direto era mais baixo ou igual ao preço com o desconto cruzado, com a promoção cruzada, porque na realidade estamos a falar de promoções que são maneiras de abrir mercado e de aumentar o número de clientes, eu não sei se tu ias continuar a fazer a promoção cruzada.
Claro. E não, isto tem coisas muito interessantes. Ainda no fim de semana passado passei na zona de Cascais de Turil, onde vi que os preços dos combustíveis eram muito mais baratos que aqui à minha volta. Provavelmente porque há alguma low cost na vizinhança,
Está-lhes a dar cabo das contas.
mas eu não posso ir a Cascais abastecer para depois sair abastecer. Mas se fosse lá na zona, obviamente, a situação seria diferente. E, portanto, para todos os nossos leitores, o importante é que façam as contas ou façam os gráficos, como no teu caso, porque o gráfico que tu vais colocar é absolutamente extraordinário. Aliás, basta ali um picozinho para eu. Há duas coisas nesse gráfico que para mim são muito interessantes. É o pico, alguns em março, abril, não
Quando eu
é?
fui, quando pôs gasolina em Lisboa,
No sítio errado, presumo, não sei.
foi logo, não está hipótese nenhuma.
Há o que se chama em matemática um outlier, claro, não é? Há ali um ponto que não faz quase sentido, até parece que é um erro que tu fizeste, não é, no gráfico, mas que revela isso. Há outra coisa no gráfico que para mim é muito interessante, que é, tu consegues meter gasolina pouco acima do preço a que eu meto gasóleo.
É a low cost, é usando aquela
Exato.
técnica de procurar no raio de 2-3 km a bomba de gasolina com preço mais baixo.
Sim, eu também já fiz essa procura, só que aqui infelizmente à minha volta e no habitual percurso que faço em termos profissionais não há nada disso, infelizmente.
Para já em Lisboa, e podem dizer o que quiserem, mas podem dizer o que quiserem, porque eu não acredito que haja lá dentro de Lisboa. Uma bomba de gasolina que compense em relação às bombas de gasolina na periferia. E podem dizer o que quiserem e vou dizer porquê. Porque a marcação mais idiota que eu tenho nesse gráfico é feita na bomba low cost do Campo Grande de Lisboa. Isto é
Ainda por
absolutamente.
cima é uma bomba low cost.
E não se fala mais nisto, se faz favor, porque isto não tem assunto sequer. Assim, não se pode chamar low cost a uma bomba que vende 2 ou 3. 20 cêntimos acima do preço que eu compro aqui, não é? Quer dizer, isto não. Isso é tudo maluco. E se fores ver com atenção, nas ocasiões mais para trás, mais para janeiro de 2012, tu vais ver que existem lá também picos e são também de bombas de Lisboa, portanto.
Nota-se perfeitamente
Não vale a
quando tu
pena.
abasteceste de forma incorreta, né? E é brutal, porque mesmo pagando, eu estou a ver aqui, são 12, 14 cêntimos acima do valor que habitualmente pagas, isto multiplicado ao longo de 2 anos, 2 anos não, o gráfico já tem 1 ano e meio,
É desde 28 de janeiro de 2012.
Exato, isto até dá uma conta muito interessante, que é quanto é que tu poupaste já com esta técnica do abastecimento e do controle, não é? Porque também já o disseste no passado, o esforço para fazer isto é muito pequeno, não é?
A
Em
peanuts. Isto eu,
termos de
quando vou
controle.
abastecer, abro a aplicaçãozinha. E está a rir,
O
é,
valor
escrevo-me.
já está
Sim,
muito.
mas faço na aplicação para como quando fizemos as contagens, por exemplo, da Nespresso, estávamos a fazer isso com a porcaria do notepadzinho do telefone. Era escrever lá os valores e pronto, está despachado. E estavam todos um valor por linha, depois é só fazer copy-paste para o Excel e fazer para o calc, para a folha de cálculo, se vocês gostarem mais. António, esta semana ficamos por aqui. Com fungadelas à parte e um bocado constipado. Obrigado, António.
Adeus, Alves.